site e redes sociais do município. Artéria, Artes ao Vivo, uma proposta cultural de verão do município de Zambuja.
Precisas de um spot de rádio ou de uma voz para a tua publicidade? No estúdio Caixinha de Som gravamos anúncios, locuções para TV, internet, centrais telefónicas, podcasts e muito mais. Voz profissional, som de qualidade. Caixinha de Som, o som que dá vida ao teu negócio. Visita o site caixinhadesom.pt.
Em Azambuja há um lugar para todas as suas compras. Centro Comercial Átrio Azambuja. Restauração, pronto a vestir, decoração, serviços, ginásio, beleza. Visite-nos. Rua Engenheiro Muniz da Maia, número 68.
Em agosto, acompanhe as entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Zambuja em direto. Dia 18, António Pito, Bloco de Esquerda. Dia 19, Inês Louro, Partido Chega. Dia 20, António Durrão, Coligação Democrática Unitária. Dia 21, Margarida Lopes, Partido Social Democrata. Dia 22, Silvino Lúcio, Partido Socialista. Fique a par dos horários nas nossas redes sociais. Ouça em direto em valorlocal.pt e em podcast.
Bem-vindos, estamos de regresso agora para analisar o desempenho dos candidatos à Câmara Municipal de Azambuja, que ao longo desta semana passaram aqui pelos estúdios da Rádio Valor Local, rumo às autárquicas 2025. Connosco ao telefone tenho simultaneamente a Rita Nunes e o Nuno Antão. Muito boa tarde aos dois. Espero que estejam desse lado. Eu começava pelo Nuno Antão, para uma breve conclusão sobre o desempenho de todos os candidatos. O que é que achou relativamente então aos 5 nomes que temos nas eleições autárquicas de Azambuja, os candidatos à Câmara Municipal, neste caso António Pito do Bloco de Esquerda, Inês Louro do Chega, António Turrão da CDU, Margarida Lopes do PSD e Silvino Lúcio do PS. Nuno.
Boa tarde, cumprimentar-vos a vocês da rádio, à Rita e a todos aqueles que têm a oportunidade de nos estar a ouvir. Eu confesso que a minha expectativa era enorme, não é? Eu tenho as eleições, de modo geral, como um momento de grande afirmação da vontade das pessoas.
Exato.
E as eleições autárquicas, então, são o expoente máximo dessa afirmação, apesar de eu resistir ou cair na tentação de relevar a proximidade como um valor único. Eu nunca aceitei, e já tive a oportunidade de, no exercício de funções e das diversas funções, por exemplo, que os governantes não tenham essa mesma proximidade, quer dizer, a escala que é de outra
Exato.
Dimensão. Eu queria, se me permites, porque
Sim,
todos
claro.
Os momentos são bons momentos, para a gente primeiro deixar uma palavra de reconhecimento àqueles homens e mulheres que passaram os últimos 22 dias, é provavelmente na última década, deste século, o ciclo mais longo que nós tivemos de incêndios em Portugal, e queria deixar esta palavra de reconhecimento para a enorme bondade que esta gente tem com os seus concidadãos, com o território, com os animais, com o património dos outros, e sempre disponíveis para dia após dia estarem nesse combate. E também deixar, como é óbvio, uma palavra de pesar para todas as famílias daquelas pessoas que morreram, em especial um abraço fraterno à Corporação dos Bombeiros da Covilhã, que perderam um dos seus, ou voltaram a perder um dos seus, já não é a primeira vez que isso acontece, infelizmente. Mas, regressando aqui ao comentário,
Sim.
Dizer que conhecer a Azambuja através destas entrevistas revelou-se um exercício de uma enorme dificuldade. Primeiro porque os problemas que foram identificados são absolutamente consensuais na região e em grande parte do país.
Exato.
E falamos da saúde, da habitação, da limpeza urbana e da recolha de resíduos, este como as prioridades máximas. Mas depois as questões da educação, da acessibilidade, da mobilidade, transportes públicos e, de certa maneira, a segurança, foram notas de destaque dados por todos os entrevistados e que aplicam-se na Azambuja, em Vila Franca, em Salvaterra, em Benavente, em Almeirim, em Freixo, Espada à Cinta e seja lá o conceito que
Exato.
Que nós quisermos referir. E isto gerou aqui digamos que alguma dificuldade de percepcionar, apesar depois de haver detalhes que são muito concretos. E para, digamos que esta primeira intervenção, dizer que achei estranhíssimo, porque pensava que isto já era coisas do século passado, que foram os pedidos de auditoria às contas municipais. Nós já há muito tempo que deixou de fazer campanha assente nesta desconfiança sobre as contas municipais, até porque os mecanismos de controle, que na maior parte das vezes são absolutamente castradores da realização de obras, são mais do que muitos, não é? Para mim, sim, voltar a ouvir falar em auditorias às contas, mas pronto, isso foi referido.
Mas achas que foi uma muleta dos candidatos para dar uma ideia de transparência? Ou realmente não se justifica?
É lançar uma desconfiança sobre a gestão, não é? E, ao mesmo tempo, passar por essa áurea de nós queremos ser transparentes. Quem lá está agora não é. Tenho a maior das dúvidas que haja alguma dúvida pública sobre as contas de qualquer município deste país, não é? Porque os mecanismos de controle são de tal maneira, como já disse, não é? Na maior parte das vezes acabam por castrar a capacidade das câmaras fazerem investimento. Achava que esta era uma discussão que já não tínhamos, voltámos a ter, nomeadamente na Azambuja. Temo é que isto ainda seja mais, digamos, divisivo da sociedade, que já está de tal maneira entrecheirada que é difícil encontrarmos o chão comum, mas, quer dizer, desconfiar sobre a gestão dos dinheiros públicos parece-me um exagero de forma que não tem correspondência nenhuma com a realidade. Até porque este tipo de desconfianças é tido entre pessoas no dia 13 de outubro vão continuar a cruzar-se umas com as outras. É preciso, às vezes, também não perder a noção que o mundo não acaba a 12 de outubro.
Nuno, vamos aqui analisar muito brevemente o desempenho de cada um dos candidatos e das suas ideias nestas entrevistas, para depois irmos a algumas áreas concretas e também falarmos antes com a Rita Nunes, espero que ainda esteja por aí. Nuno, relativamente ao candidato do Bloco de Esquerda, o primeiro que foi entrevistado, António Pito, o que é que achaste do desempenho aqui do candidato e das suas ideias?
Ele pareceu-me uma pessoa simpática e com duas ou três ideias chaves para o Conselho, mas absolutamente resignado à circunstância daquilo que é o Bloco de Esquerda hoje no país e, como é óbvio, também na Azambuja. Não, digamos que é uma candidatura para picar o ponto. Aliás, o senhor até estava aí um bocado revoltado com aquilo que aconteceu na anterior candidatura e com um colaborador, o antigo colaborador da rádio, e digamos que essa foi a nota que eu registrei, foi alguém que se disponibiliza para 4 anos depois ainda estar a fazer um ajuste de contas com o passado. De resto, foi o Bloco a ser Bloco, de alguma forma surpreendente, e aí também depois, quando for em relação ao candidato da CDU, perderem aquela lógica de organização de partido de esquerda que, muito rígida, com diretivas nacionais dadas para o território, e quer o candidato do Bloco de Esquerda, quer o candidato da CDU, disseram não, isto aqui não interessa para nada. O candidato da CDU até avançou com uma frase, eu vou ver se consigo aqui recuperá-la, que é: não podemos continuar a vida sempre do contra. Pronto, e isso parece uma coisa absolutamente extraordinária vindo da CDU.
Muito bem. Vamos passar ao Chega, a Inês Louro. O que é que achaste?
Em relação ao Chega, eu não sei bem o que diga, porque para além dessa questão da auditoria às contas, o Chega transformou a candidata do Chega é uma candidata que não tem nada de disruptivo em relação ao que se passou até hoje na gestão do município. Eu diria que isso foi o mais surpreendente, foi ter um candidato, ou neste caso uma candidata de um partido com as características que o Chega tem, de registro absolutamente normal. Digamos que há aqui uma evolução, resta saber se esta evolução corresponde meramente à propaganda política, ou se já tem correspondência depois naquilo que é o comportamento político do dia-a-dia, seja na oposição, seja na posição.
Muito bem, muito rapidamente agora, passando também para a tua apreciação da Margarida Lopes do PSD e do atual Presidente de Câmara e recandidato Silvino Lúcio do PS.
Eu achei que a candidata do PSD está em grande competição com a candidata do Chega. Eu diria, se não me dissessem quem é que era e qual é que representava cada partido, eu podia dizer qualquer uma das duas podia ser candidata do Chega ou candidata do PSD. Também aqui me surpreendeu do PSD não ter uma única ideia disruptiva para o Conselho da Azambuja. Para quem se afirma que agora é a hora de mudar o Conselho da Azambuja, digamos que apresentar, digamos, foi o que eu registrei, um projeto de construção de 12 casas em madeira por ano, não é certamente a maior das necessidades do Conselho da Azambuja, apesar da habitação ser um problema objetivo.
Quanto ao atual Presidente de Câmara e recandidato?
Que pareceu-me um homem sereno. Como é óbvio, constrangido pelo facto de muitas dos seus compromissos deste mandato não terem sido concretizados, a esmagadora maioria por razões alheias à própria gestão do município, não é? Os atrasos dos fundos comunitários, das PRR, a burocracia, a carga burocrática que arrelia todos os autarcas deste país, mas pareceu-me ainda assim, digamos, obviamente, um profundo conhecedor do que é que se passa no município, sereno, consciente das dificuldades e dos constrangimentos que este mandato, principalmente este último mandato, teve, mas ainda assim capaz de dar a cara, enfrentar e confrontar todos os projetos políticos com a confiança de quem sabe o que é que quer fazer e o que é que anda a fazer.
Rita, boa tarde. Gostava também de te perguntar relativamente à apreciação quanto ao geral das entrevistas e também à avaliação de cada candidato.
Boa tarde a todos. Tenho estado aqui a ouvir-vos com grande atenção. Um boa tarde também a todos os nossos ouvintes e aqui obviamente ao meu colega Nuno nesta análise, que tem sido ao longo destes dias das entrevistas bastante, até digamos, divertida de ouvir os candidatos da Azambuja, pelo menos da minha parte. Eu, tal como o Nuno, tinha grandes expectativas, mas numa vertente um bocadinho diferente. Eu tinha expectativas que a Azambuja trouxesse a este boletim eleitoral candidaturas que quisessem revolucionar. E aquilo que eu senti em todas as entrevistas foi mais do mesmo. Mais do mesmo daquilo que são as cores partidárias, mais do mesmo daquilo que é o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, quer daqueles que são oposição, quer daqueles que são executivo, e portanto senti que não há aqui uma grande perspectiva de futuro para este município, pelo qual eu tenho um enorme carinho, até porque eu cresci no Cartaxo e portanto conheço muito bem a Azambuja. Não sou somente uma pessoa que conhece a Azambuja por ser de passagem, que é o que acontece com a grande maioria das pessoas. E portanto fiquei assim um bocado surpreendida com a ausência de grandes projetos disruptivos para este concelho. Uhum. Parece que está tudo por fazer naquilo que é o básico, e aqui o Nuno dizia, e eu também concordo com ele, quer dizer, vamos falar sobre a habitação, que é um problema nacional, temos a questão da escola, temos que não é só deste município, há vários que estão com problemas na área das infraestruturas escolares, é a saúde que é transversal e que até é tema nacional, mas de facto em que é que a Azambuja vai ser diferente nos próximos 4 anos, como é que se vai afirmar enquanto município, o que é que vai trazer de novo, como é que eu vou conseguir garantir que as pessoas queiram morar aqui, os novos que possam vir, mas os que cá estão que também não queiram abandonar. Uhum. Eu não fiquei com essa certeza ao ouvir as entrevistas todas, Silvia, e isto a mim preocupa-me acima de tudo, preocupa-me que os eleitores da Azambuja não exijam também mais destas pessoas que são candidatos.
Muito bem, falando agora um bocadinho então se calhar de cada candidato que por aqui passou, muito brevemente, António Pinto do Bloco de Esquerda, o que é que te pareceu?
Olha, eu aqui concordo com o Nuno, uma pessoa muito simpática, extremamente querido até na entrevista e tudo, quer fazer imensas coisas, senti que falta aqui obviamente a viabilidade de execução de muitos dos projetos que coloca, mas isso é mais uma vez o Bloco de Esquerda a ser Bloco de Esquerda. E, portanto, também há aqui uma resignação ao facto que provavelmente vai ser uma candidatura que não passará disto mesmo, não é? De uma candidatura com grande dificuldade de eleger aí na região.
Nunca elegeu um vereador, mesmo quando o Bloco de Esquerda estava com mais deputados na Assembleia da República, agora será mais difícil ainda, provavelmente, não é?
Exato. Eu também acho que sim. Atenção, não é sobre o candidato, esta é a minha análise, aqui é sobre o partido, portanto sim, não sim. tenho... nenhuma nota a dizer ao António Pi, portanto é. Gostei de o ouvir, mas é isto, não é? Também. O que é? Pronto.
Sim, e no que diz respeito à candidata do Chega, Inês Louro?
Olha, eu fiquei um bocado na dúvida se a candidata do Chega estava a ser candidatar à Zambuja ou em contexto nacional, porque as frases feitas, os slogans, aquilo é tudo o mesmo, não é? Portanto, não senti aqui que existia, de facto, uma coisa devidamente preparada para a Zambuja, digamos assim. E depois achei muito curioso trazer aqui retóricas de maioria absoluta, não é, no seu discurso, que me parecem um bocadinho pensadas com ausência de estrutura. Portanto, nós não, eu não senti segurança naquilo que de facto a Inês quer fazer pela Zambuja, a não ser criticar. E portanto, apontar o dedo acaba por ser muito fácil, são slogans feitos que o Chega traz em todos os municípios onde está e até em contexto nacional, mas onde é que estão de facto as soluções? Qual é que é o plano? Como é que eu vou transformar esta energia de reclamar numa energia que é um plano governável e que as pessoas vão rever e que vão querer, de facto, que as coisas mudem? Eu, honestamente, não senti isso com o discurso da Inês.
E no que diz respeito ao candidato da CDU, que também é um autarca aqui do Conselho, o Presidente de Junta de Aveiras de Cima, o que é que te pareceu, António Torrão?
Sim, em relação a António Torrão, eu senti que era uma candidatura de terreno bastante pragmática, portanto ele sabia muito sobre aquilo que estava a falar e sobre o contexto aqui também da Zambuja em si.
Mas na tua opinião dominou os grandes dossiers ou ainda lhe falta isso?
Era isso que eu te ia dizer, ou seja, a mim falta-me esse domínio, mas mais do que o domínio dos grandes dossiers é como é que isto é calendarizável, como é que isto é executável, percebes? Ou seja, senti que há muito boa vontade, mas da boa vontade não vive um executivo. Portanto, um executivo não pode ter só boa vontade, tem que saber executar. E não senti também essa... Aliás, o António até pode tê-la, estou a dizer naquilo na base que foi a entrevista, não é? Uhum. Portanto, senti uma ausência de execução pragmática sobre toda a sua vontade de fazer. Portanto, não senti que ele dominasse o tema em 100%.
E no que diz respeito à candidata do PSD, segunda força política aqui no Conselho, a Margarida Lopes?
Sobre a Margarida, eu tenho aqui algumas considerações curiosas. Eu senti que a Margarida tem uma paixão gigante pela Zambuja, isso não tenho a menor dúvida, é uma pessoa que, de facto, diz que andou no terreno e deve ter andado, deve ter ouvido as pessoas, tudo impecável. Agora, ela vai resolver os problemas da Zambuja ligando aos ministros? Qual é que é o plano se o PSD não for governo? Vai ligar para quem? Fiquei mesmo com esta dúvida, honestamente. É porque todos os problemas que se colocavam, ela dizia, vou falar com o ministro A, vou falar com o ministro B, vou falar com o ministro C. Isto tudo é fantástico quando nós temos uma linha direta porque somos do mesmo partido. E no dia em que não somos, como é que nós vamos trabalhar esta relação institucional com o governo? Como é que ela tenciona, de facto, fazer acontecer? E no caso dela em particular, eu senti que ela é muito exigente, quer executar imensas coisas, quer fazer, quer uma eficiência... Mas senti que eram promessas que não tinham uma base fundamentada de como, mais uma vez, de como é que isto se executa. Como é que eu vou pagar as coisas? Tu, Silvia, na própria entrevista, perguntavas imensas vezes, mas como é que isso se paga? Onde é que se vai arranjar dinheiro? Então, e se não houver dinheiro para fazer a escola, como é que nós vamos fazer a escola? E a isto não há resposta. É uma promessa de eu quero uma escola nova, eu vou fazer uma escola nova, mas como é que a gente vai lá chegar? Não sabemos, não é? Uhum. E fiquei até com algum receio. Porque uma pessoa que se diz que está na oposição há tanto tempo, e aqui eu vou concordar com o Nuno, que diz que quer, falamos nas tais auditorias de contas, etc., e perceber o que é que anda a ser feito, mas depois não se domina o que é que está a acontecer dentro das câmaras. E as câmaras hoje são obrigadas a ter transparência legal. Há depois câmaras que não a têm a 100%, e depois podemos falar aqui também sobre esse assunto, mas...
Rita, há sempre maneira,
a obrigação de saber.
Há sempre maneira, muitas vezes, de dar a volta e beneficiar certas pessoas em concursos, certas empresas, não é? Por exemplo, é um exemplo, não é? Há sempre algum tipo de taxismo. Certo. Não sei se é por aí que eles querem ver as auditorias.
Aqui temos vários fatores. Olha, eu em particular acho que esta história de pedir auditorias vem muito porque há cadernos de encargo que não são públicos, mas nós podemos pedi-los. Ou seja, nós não temos que andar a dizer em campanha eleitoral vamos fazer auditorias disto e daquilo, quando nós, enquanto oposição, e antes de lá chegarmos, podemos fazer essa consulta. Se essa consulta for de facto barrada, aí sim é que nós temos que pedir auditorias, se, no caso de sermos eleitos, para perceber o que é que aconteceu, se houver documentos que desaparecem. Isto tudo acontece, e não estou a dizer que acontece na Zambuja, mas acontece em contexto nacional e temos que falar sobre isto abertamente. Agora, se nós estamos na oposição, se podemos fazer consultas, e não o fazemos, mas depois vimos dizer que queremos ter auditorias, aí eu tenho muito desconforto, aí eu estou com o Nuno.
Rita, o que é que...
Eu fico muito desconfortável com isso.
Rita, o que é que te pareceu Silvino Lúcio, recandidato?
Olha, pareceu-me que é uma candidatura de continuidade, portanto há aqui uma série de programas, do seu programa, uma série de coisas que ele não conseguiu cumprir. Pareceu-me ser alguém preparado para, não é? Portanto, já lá está, quer dar a sua continuidade. Eu, em particular, não fiquei muito feliz em ouvir mais uma vez um candidato, e neste caso isto é transversal, se os candidatos do PS têm muito esta retórica, de dizerem: eu não tive tempo para fazer. E aqui eu vou trazer um exemplo que é o Conselho Vizinho. O Cartaxo também tem 4 anos e teve tempo para fazer muita coisa. Uhum. Portanto, dizer eu não tive tempo para fazer, a mim dá uma sensação que estamos a utilizar a desculpa da burocracia tecnocrata do nosso país, que existe e não vamos escondê-la, e eu sou absolutamente contra ela, para não resolver os problemas. Se nós não tivéssemos exemplos em que eles foram resolvidos, e ainda para mais exemplos do Conselho Vizinho, portanto, eu acho que fica um bocadinho mal aqui ao Silvino Lúcio dizer que não houve tempo para executar e precisa de mais 4 anos. Eu acho que ele podia ter um bocadinho mais de transparência para com os seus munícipes, dizer assim: eu tive muita coisa para fazer e não consegui chegar lá. E é válido, aqui é válido, não é? Uhum. Agora, dizer que não lhe deixaram fazer ou que não conseguiu, quer dizer, no Conselho ao lado conseguiu-se fazer, é isto, não é? Uhum.
Muito bem, eu queria agora questionar-vos um pouco também sobre aqui uma outra área, nomeadamente a saúde, que temos um problema estrutural no país de falta de médicos, principalmente aqui na região de Lisboa e Val do Tejo, na zona entre o Ribatejo e o Oeste também, e muito ouvimos aqui os candidatos a falarem numa unidade de saúde tipo B ou tipo C, neste caso mais a tipo C através de uma IPSS. Temos de facto aqui uma IPSS que estava com essa vontade, agora já não está tanto, de alguma forma está-se a perder também este barco. Por outro lado, fala-se em apoios que atualmente vão dos 400 euros, que é o que o PS oferece a médicos que querem vir para cá, mas até o momento ninguém se deixou de seduzir por esta verba dos 400 euros. Há candidatos aqui disponíveis, como a candidata do PSD, a ir até aos 2.500 euros, exemplificou até com outras partes do país, mas cada caso é um caso. Por outro lado, temos aqui o programa Bata Branca, que é desenvolvido em horário pós-laboral. Nuno, então, como é que tu vês este problema estrutural da saúde e estas soluções que os candidatos foram adiantando? Na tua opinião, por onde é que passa o caminho verdadeiramente?
Olha, deixa-me só ir um bocadinho atrás, para não parecermos tão cruéis com os candidatos, nomeadamente aqueles que estão na oposição.
Claro.
Eu sou autarca já desde 1993 e, curiosamente, faz agora, com o mandato que termina, faço 16 anos de posição, quando já tinha 16 anos de oposição. Uhum. E ser autarca da oposição, seja lá qual for, na Assembleia de Freguesia, na Assembleia Municipal, na Câmara Municipal, não é? É muito difícil mesmo. É que é muito difícil, porque nós temos as nossas próprias vidas e depois temos meio-dia para acompanhar os dossiês todos por semana, não é? Ou conforme haja reuniões na Câmara. E isto leva a que esta dificuldade de conhecer os mecanismos seja enorme.
Claro, claro, isto exatamente.
Não, a nossa avaliação sobre, digamos, que o desempenho dos candidatos na entrevista, e é disso que estamos a falar, e nós sabemos, por razão de experiência própria, nós que estamos agora aqui nesta conversa, sabemos que isto implica alguma pressão, não é? Porque nunca conseguimos dizer tudo aquilo que queremos e somos condicionados, obviamente, é para isso é que servem também os jornalistas, para nos condicionar o caminho, e às duas, três queríamos dizer uma série de coisas e depois não somos capazes de o dizer. E, digamos, isto para não sermos, digamos, não passar aqui esta imagem de total crueldade para com os candidatos, nomeadamente aqueles que estão na oposição. Eles relevam entusiasmo, empenho, têm digamos, que uma ideia para aquilo que querem para o Conselho, não é, digamos, que tem que ser muito mais do que aquilo, e nomeadamente, agora para ir àquilo que tu me perguntaste em relação à saúde, a coisa mais fácil é dizer que se vai pagar 2.500 euros a cada médico para ficar na Azambuja. Não é esse o problema dos médicos na Azambuja e no país, sendo que Obviamente, do ponto de vista geral, nós temos um problema com os recursos, temos que fazer as revisões das carreiras, temos que rever as tabelas salariais, temos que compensar, não só os médicos, mas de forma geral todos os funcionários públicos, de uma forma muito melhor do que aquilo que eles, do que aquilo que acontece hoje. Confesso que não sei qual é a fórmula para nós fazermos isso, mas temos que ir fazendo e temos que priorizar áreas, e a saúde é uma delas. Não é? E eu não quero... Não quero com isto fazer uma proposta definitiva, mas a ideia de construção de mais unidades de saúde familiar em mais locais só vai espartilhar ainda mais a rede, e redes partilhadas gera mais dificuldades de gestão dos próprios recursos humanos.
Oh, não, o que nós temos isso, a ideia é que não, isto parece que não há limite, não há um teto para pagar a médicos, portanto parece que dá a ideia que se fazem passar quase por estrelas do futebol, em que estão aqui a ser disputados pelos municípios, a ver quem é que dá mais, e mesmo assim é tudo muito difícil. Depois dizem que a maioria estão no norte, também não se percebe muito bem este argumento. O que é que de facto faz com que esta região não seja atrativa para os médicos quando estamos ao pé de Lisboa, não é?
Olha, começa por ser pelo custo de vida, não é? O facto de estarmos próximo de Lisboa traz um conjunto de incentivos às pessoas, não é? Digamos que temos tudo aqui, não é? E também aí temos os serviços de elevada qualidade na saúde, onde os médicos aprendem e desenvolvem as suas próprias competências de forma absolutamente extraordinária. Mas não é na Zambuja nem em Salvaterra, é mesmo em Lisboa, é na maternidade de Alfredo da Costa, é no Santa Maria, é... Pronto, é em qualquer desses hospitais, que são hospitais de referência e de excelência, não é? E é isso, como é óbvio, que os profissionais desejam, é o seu desenvolvimento e o aumento das suas próprias competências individuais. O trazê-los para, pode parecer ridículo, não é? O trazê-los para o interior, não que a Zambuja esteja no interior,
nós mas digamos que as características... A nossa região não é bem o interior, não é?
Não, mas as dificuldades em termos de saúde que a Zambuja está a sentir são exatamente iguais às da Chamusca e às de...
As da Linqueira, as de Vila Franca, até às de Vila Franca, não é?
Não, claro, por isso não é interior, mas sofre exatamente o mesmo problema. Como é que isto se resolve? Eu não quero ser drástico, mas isto se resolve com concentração de serviços e com mecanismos de acessibilidade aos cuidados de saúde primários diferentes daquilo que a gente que hoje existe. Uma das coisas que foi identificada por a generalidade dos candidatos foi, digamos, que a mobilidade das pessoas entre a Zona Alta e a sede de concelho, e o facto dos transportes públicos, e depois podemos também, gostaria depois também dizer mais qualquer coisa lá à frente em relação à questão dos transportes de Lisboa e do Tejo versus dos transportes metropolitanos de Lisboa, não é? Mas ou nós continuamos a querer espartilhar o Serviço Nacional de Saúde, continuando a criar dificuldades na gestão dos recursos humanos, ou nós concentramos e criamos mecanismos para as pessoas acederem de forma rápida a esses serviços. Eu tendo mais para a segunda, até porque o problema demográfico, o problema da formação dos médicos vai se manter aqui durante mais uma década, pelo menos, e este problema vai continuar a existir. E tenho a maior das dúvidas que, mesmo com 2.500 euros, haja médicos disponíveis para ir para a Zambuja quando estão nos sítios onde estão, com desenvolvimento das suas competências de forma muito, muito mais assertiva para aquilo que é a gestão da carreira, que os médicos também fazem. Eu não lhes chamaria vedetas do futebol, mas a verdade é que a questão dos carreiros domina. A questão dos tarefeiros, nomeadamente nos hospitais, não tanto nos cuidados de saúde primária, mas, quer dizer, resulta da própria hipocrisia da gestão das contas públicas, quer o país, quer a União Europeia, promovem. Porquê? A rúbrica dos 800 milhões, salvo erro, não sei, estou a citar de memória, dos 800 milhões que o ano passado se gastou em tarefeiros, não está em despesa fixa do Estado. E não estando em despesa fixa do Estado, não conta, não é? Não, ninguém do Tribunal de Contas português nem do Tribunal de Contas Europeu vem chatear qualquer governo que se a despesa fixa não aumenta. Estou a falar do Tribunal de Contas para exagerar, são mais as instituições, as outras instituições.
Vamos aqui ouvir
enquanto nós também não quisermos, digamos, ter o sistema mais transparente nesse aspecto, em que é preferível aumentar a despesa fixa, mas termos serviços públicos de qualidade, do que estarmos a disfarçar com despesa anual aquilo que gastamos, na prática é a despesa fixa, não é?
Muito então, bem.
É um entroncar, um enredar de diversas questões que... Não é com 2.500 euros que se vão resolver, apesar da proposta ser tentatória.
Ambiciosa, pelo menos. Rita, como é que também entendes esta complexidade na área da saúde aqui em Azambuja, que também é transversal a outros concelhos aqui da nossa região?
Olha, eu na área da gestão tenho uma frase que gosto muito, que é a seguinte: quem por dinheiro vem, por dinheiro vai. Enquanto nós acharmos que é por dar mais dinheiro aos médicos, que os médicos se vão fixar nos concelhos, alguma coisa está errada. A Azambuja não é propriamente uma aldeia que precise que as pessoas tenham compensação, porque lá não há o que existe nas cidades grandes, como estava a dizer aqui o Nuno, não é? Porque nós estamos às portas de Lisboa e tudo isso existe, as pessoas têm fácil acesso à vida cosmopolita. Portanto, aquilo que para mim me parece que está acontecendo na Azambuja, e eu, como sabes, estou num concelho que não tem esse problema, portanto tem médicos.
Sim, é o único aqui do estuário do Tejo.
Sim. Exatamente. Portanto, se calhar convém olhar para perceber o que é que nós estamos a dar a esses médicos que não seja dinheiro. Eu ouvi o Silvino, o presidente da Câmara, dizer que não há ar-condicionado e que há problemas no ar-condicionado do centro de saúde, não é?
Pois.
Portanto, nós não estamos à espera que um médico pode ter todas as condições e mais algumas em Lisboa, se queira deslocar até a Azambuja, mesmo que mora em Lisboa e queira vir fazer a sua carreira profissional em Azambuja, num sítio onde ele nem ar-condicionado tem para trabalhar. É que muitas vezes nós pensamos que as pessoas fixam por dinheiro, quando na verdade às vezes não tem nada a ver com isso, tem a ver com as condições de trabalho. É preciso olhar e fazer uma autoscopia para perceber, será que o centro de saúde que eu tenho, as unidades de saúde que nós temos aqui em Azambuja, são proveitosas para as pessoas trabalharem?
Tem boas condições físicas, isso eu posso garantir. Não tem o ar-condicionado a trabalhar neste momento.
Certo, mas percebes o que eu quero dizer? Ou seja, será que eu trabalharia aqui um dia inteiro sem ar-condicionado? Será que eu consigo desenvolver aqui a minha atividade e pensá-las nesse sentido? Também tem de haver aqui, em termos até de gestão e daqui da gestão dos recursos humanos, algo que seja desafiante para estes médicos, ou seja, não seja só um espaço onde eles vão ficar ali um dia inteiro a dar consultas, a passar receitas e a aturar as mesmas histórias de desgraça de sempre, e consigam, junto à sua população, fazer crescer a saúde no seu todo, estarem envolvidos em rastreios, estarem envolvidos em atividades com a população, sentirem que fazem parte de uma história e não somente vêm aqui passar receitas. Isto deve ser falado e deve ser transversal a todos os partidos que estão envolvidos, não é só quem está no executivo, é todos aqueles que estão na oposição. É, se calhar deixarem de guerrear uns para os outros a dizer, eu vou dar, um dá 400, outro dá 500, outro dá 1000, outro dá 2500, parece que estamos a fazer um leilão, e pensarem assim, o que é que nós todos em conjunto podemos fazer para garantir que Azambuja é um sítio onde os médicos queiram se fixar para desenvolver a sua carreira profissional e eventualmente até virem para cá viver, e passem a pagar aqui a mim em vez de pagarem noutros sítios, não é? E, pá, tudo isto é importante perceber.
Houve aqui um outro dado que talvez não tenha sido.
Permite-me só para dar aqui uma nota, até com algum. Há aqui uma coisa que é a dignificação da profissão médico na nossa sociedade, não é? Porque nós aqui, de repente, se eu perguntar o nome de dois médicos prestigiados no país, eu agora não estava a fazer o exercício e não me consigo lembrar, senão do Eduardo Barroso. Que até já está reformado, mas se perguntar o nome de 10 chefes de cozinha, a gente consegue até dizer 20, não é? Uhum. E o país também tem que lidar com esta sua própria contradição de ter como figuras de prestígio os chefes de cozinha, ou as chefes de cozinha, e os médicos não estarem nesse, digamos que nesse patamar de prestígio. E isso passa por coisas tão básicas como aquilo que a Rita estava a dizer, que é condições de trabalho, que é um gabinete médico em condições, olha, começar logo para o ar-condicionado, que é uma coisa inacreditável de pensar que em 2025 ainda há edifícios públicos que não o têm. Não, eu não sabia.
Estava variado e vai ter que ser renovado.
Aliás, até há autarcas que dizem que o governo que delegou essa competência nas autarquias precisamente para resolver a maior parte destes problemas, e então com ares condicionados foi um pouco por todo o país.
Houve aqui um dado...
Mas permite-me ter aqui uma colherada.
Sim, claro.
Desculpa lá, deixa-me só ter aqui uma colherada, que é, antigamente, o médico da terra era mais importante que o presidente de Câmara. Portanto, o médico que fazia as consultas na terra era altamente dignificado, e eu aqui concordo com o Nuno. Nós passámos dessa fase em que o médico tinha, dentro da sociedade em que estava inserido, dentro do município onde vivia, o médico ou os médicos que lá viviam, tinham eram os cristianos Ronaldos, não é, dos municípios, para de repente nós não sabemos sequer quem são as pessoas que ali estão. Ou motivada pela alta rotatividade que o próprio Serviço Nacional de Saúde impôs na forma como está a ser gerido, ou eventualmente porque as pessoas lá estão sempre a trocar, porque não se sentem acolhidos e não se sentem bem amados. E portanto, eu também entendo um jovem médico, e só aqui um pequeno parênteses, eu queria ser médica e portanto até tenho alguns colegas que depois acabaram o curso de medicina, passam o dia inteiro a ouvir reclamações e chatices e problemas, e no fim não são minimamente valorizados naquela que é a sua função, que é a primeira linha de conversa com as pessoas sobre as suas questões de saúde. A dignificação desta profissão torna-se mais urgentíssima. E atenção, se as pessoas acham que um médico de família que está nas unidades de saúde ganha milhares, ele não é o cirurgião plástico das Avenidas Novas, ele é o médico de família de unidades pequenas e são mal pagos para as funções que desempenham. Atenção a isto.
Muito bem, vamos aqui a um outro tema que é, portanto, é um problema aqui em Azambuja, dá-me a ideia, e também noutros municípios, e se calhar até, portanto, podemos aqui falar a nível geral. Foi levantada aqui a questão de que a baixa execução orçamental aqui do município também se devia ao facto das competências na área da saúde e da educação assumidas pelo município. As transferências do Estado não correspondem às exigências e que neste caso, portanto, o dinheiro não estica, e tendo em conta que o município assumiu esta responsabilidade, tem despesas com as quais não estava a contar, porque também o Estado não está a transferir as verbas necessárias. Nuno, isto é um problema que se sente de facto? Está qualquer coisa aqui a correr muito mal?
Não, já correu. Não está a correr. Já correu com o processo de transferências de competências, foi o que foi, não vamos voltar a essa discussão. A grande parte dessa responsabilidade até foi do governo do Partido Socialista. O pressuposto da transferência das competências para as autarquias, perfeito, não há muita gente a discordar dele. A questão de como foram feitas as contas também tem a ver com a realidade que o país vivia no momento. Hoje já podemos falar e, digamos que, propor sem grande constrangimento descidas de impostos, aumento de salários, porque foi feito um trabalho desde 2011 ao governo, não é? Que levou, digamos que, a esta boa prestação das contas públicas. Mas isto obviamente levanta um constrangimento. O dinheiro público de uma autarquia é tão público como o dinheiro que o governo gera, não é? Ou seja, não é a questão de execução. Tanto faz que ele venha de cima como esteja cá em baixo. Não é? Ele não pode é ser castrador da capacidade de investimento das autarquias.
Mas é o que parece que está a acontecer.
Eu não sei se foi isso que aconteceu na Azambuja, aquilo que eu...
O próprio presidente deu a entender que sim. O próprio autarca candidato, neste caso.
Foi dado as dificuldades do PT 2030 em relação à escola, ou do PRR em relação à habitação. Obviamente, enquanto o ajuste não é feito, as autarquias vão tendo mais dificuldades. Mas isso não deixa de ser despesa que corresponde a aumentos de qualidade de vida das pessoas, neste caso da Azambuja. Não é? Se a Câmara agora... Estou a pôr isto do ponto de vista absolutamente hipotético, porque não conheço a situação em concreto. Mas se não foi transferida a verba suficiente para arranjar o ar-condicionado, coisa que não me admirava, não é? Se a autarquia tem que assumir essa despesa, isso está a contribuir para a melhoria da prestação do serviço.
A Câmara até candidatou esse projeto ao PRR, o ar-condicionado.
Essa é outra discussão que nós podemos ter em relação a qual é, para que é que efetivamente foi desenhado um programa como o PRR, e depois anda a financiar as coisas mais inacreditáveis do dia a dia, apenas porque é, ou é para executar ou é para, digamos, resolver problemas que o país ainda tem. Sobre a execução em concreto daquilo que são os orçamentos municipais, eu aquilo que noto muito aqui pela região, e eu tenho responsabilidades de coordenação de campanha eleitoral no Distrito de Santarém, e vou acompanhando estas questões todas, é que nós temos é enorme dificuldade em concretizar os concursos públicos, não é? Desde concursos que ficam desertos, de empreiteiros que assumem vários concursos ao mesmo tempo e depois se revelam incapazes de cumprir, cumprir os calendários de obra, e obviamente depois isso tudo tem um reflexo na execução. Não foi esse o caso da Azambuja para aquilo que é público, não é? Foi mesmo problemas ainda à montante dos concursos públicos, não é? Agora, e para concluir em relação às execuções, eu não conheço o número em concreto, mas não me parece que a autarquia da Azambuja vai ficar com níveis de execução muito abaixo daquilo que são aqui o território todozinho, mesmo com os bons exemplos, como a Rita tentou lidar, do município do Cartaz.
Rita, também o que é que te parece este quadro, possivelmente transversal a outros municípios, baixa execução orçamental, dificuldade em concretizar investimento, porque as transferências de competências do Estado nas áreas de saúde, educação e outros domínios não são suficientes?
Isto é um problema estrutural deste país, que é, e toda a gente diz isto abertamente e achamos que está tudo normal, que é o Estado é mau pagador, e portanto se é mau pagador também o é perante as próprias câmaras municipais. E acho que aqui é um desafio para qualquer presidente de câmara que esteja nesta situação fazer acontecer quando não há dinheiro. Agora, talvez aqui a história da transparência seja importante. Que é, quando isto acontece, pelo menos na minha perspectiva, obviamente, deve ser tornado público de imediato por parte de quem está no executivo a dizer assim: meus amigos, o Estado ficou de nos pagar a manutenção do ar-condicionado num centro de saúde. Não há dinheiro porque eles não mandam. E, portanto, eu agora quero que vocês me digam como é que eu vou fazer acontecer quando o próprio Estado não me dá as coisas. E aí a população entende, obviamente, a situação e começa a ser mais fiscalizadora. Aqui quase que estou a parafrasear a candidata do PSD à Azambuja, não é? Que os municípios também têm que ser fiscalizadores de alguma coisa, mas atenção, não é o caso. É que os eleitores poderem perceber o que é que se anda a passar. E ser tornado público facilita que as pessoas entendam como é que as instituições funcionam e como é que elas devem deixar de funcionar acima de tudo. Porque não podemos normalizar este tipo de situações. Eu pelo menos acho que não devemos, não é? Acharmos que é normal que a Azambuja não consiga executar o seu orçamento porque o Estado Central não lhe transfere a verba e que está tudo bem porque nos municípios à volta também foi assim, então vamos aceitar a mediocridade como metodologia de gestão municipal, e eu acho que aí é um caminho sem volta neste país.
Não foi isso que eu disse.
Não estou a dizer o que tu disseste, Nuno, calma, não estou a dizer o que tu disseste. Estou a dizer, se nós aceitamos isso como normal, tu até disseste numa perspectiva de as pessoas saberem o que se passa, não é? Agora, acho que as pessoas, ao saberem, não podem aceitar isso como uma normalização do estado da arte. Acho que aí também concordas comigo, certo?
Sim, certo, mas as razões da não é baixa, porque são isso que estamos a falar, de execuções de 70 para cima, não é? Não são execuções de 100%. São bem diversas disso, e nós vamos ter a oportunidade um bocadinho mais à frente, certeza que vamos falar sobre a imigração e a segurança, porque também foi tema, e isso entronca na execução da obra em concreto, para a qual nós, infelizmente, mesmo com a capacidade de força de trabalho que temos no nosso país, não estamos a ser capazes de executar. Era nesta lógica que eu estava a comparar execuções menos boas dos diversos executivos. Não era desse exemplo em concreto de o Estado não transferiu, ou a verba que transfere é relativamente pouca para executar, para fazer tudo aquilo que é preciso no edifício em concreto. Neste caso estamos a falar da saúde, eu tenho só de memória que eram 20 mil ou 25 mil euros por ano para manutenção de edifícios, não é? Não estou a ver como é que isso depois colide com o resto da transferência, mas pode ser um constrangimento momentâneo de tesouraria de uma autarquia, não é? Falava-se aí que…
Mas aí, Nuno, vamos entrar naquela história que é… é quase também transversal a este país, que é como é que nós conseguimos dar volta a esse tipo de situações na área da gestão, de maneira a que as câmaras também não fiquem constrangidas em termos de tesouraria e consigam fazer a execução daquilo que têm de fazer, que não é só a promessa eleitoral da obra nova, é o que já existe e eu tenho que manter. Isso é o que também me preocupa bastante.
Bem, isso é todo outro mundo de discussão. Basta só, por exemplo, nós falarmos de rede de águas e imaginar como é que os municípios, com as características do município da Azambuja, não é? Porque já tem, já digamos, já tem um período longo de rede de águas, vão fazer a substituição desta rede, não havendo fundos comunitários para isso, não havendo, como é que isso vai acontecer, não é? E depois é aquela, como é que os autarcas em concreto, como é que os autarcas em concreto vão resistir à tentação de terem que fazer investimentos que no imediato e naquele, digamos, aquela visão meio quadrada da relação entre investimento e voto, não é? Como é que estarão disponíveis para isso? Mas esse vai ser um problema desta geração, que pode ser a mesma, pode, do reeleito, não é? Mas da geração de 25 para a frente, vai ser confrontada com as manutenções do conjunto de obras que foram sendo feitas desde que, digamos, genericamente, desde que entramos para a comunidade europeia, ou desde que começámos a receber fundos de coesão, até hoje, porque as coisas precisam de manutenção, e as manutenções normalmente são tão caras como a execução de obra, mas isso é toda outra.
E vais a um ponto fantástico, que é aquilo que eu disse no início desta conversa. Eu não vi nenhum dos candidatos aqui da Azambuja preocupado com esses planos a longo prazo. Estão todos preocupados em agora vou ser eleito, vou fazer 50 mil obras e vou resolver todos os problemas deste município, etc, etc. Um plano a longo prazo, a pensar em fazer obra hoje, que vai ter impacto daqui a 20 anos, não vi nenhum. E isso tu estás a dizer é um excelente exemplo, que é eu preciso trocar a rede de águas agora para isto não estourar daqui a 5 ou 6 anos, mas eu não me importo porque eu não vou estar cá, portanto venha outro resumo.
Queria-vos alertar que temos apenas 15 minutos, designamos uma hora aqui para o programa. Eu ainda vos queria aqui ouvir mais alguns assuntos, nomeadamente vamos então ao tema da imigração, que portanto também é geral a outros municípios. Aqui no nosso concelho, no concelho de Azambuja, nosso porque nós estamos aqui também, temos a questão de alguns casos de sobrelotação, como de resto também acontece em outros locais. Eu gostaria da vossa apreciação sobre como é que os candidatos estão a lidar com esta problemática. Nuno.
Olha, eu sobre isso e registro que foram inúmeras as tentativas que tu fizeste para que o assunto tivesse discussão, tivesse posicionamento político, mas não houve ninguém, não houve nenhum candidato que tenha pegado nessa temática. Agora, das duas, uma. Ou porque efetivamente ainda não é um problema objetivo, e tu até referiste que a GNR não tinha registro de nenhuma queixa de sublotação, mas que vocês no trabalho que andam a fazer já o detectaram, não é?
Certo.
Agora, ou isto é, ou não existe ainda o problema, ou não há a percepção de que o problema existe, agora para usar, digamos, que o método de comunicação e de forma de fazer política dominante no país, que é sobre as percepções, ou ainda não há essa percepção, ou então o tema é tão escaldante que ninguém lhe quer pegar, com medo de que isso depois possa ter um efeito eleitoral brutal. A verdade é que as necessidades da Azambuja são iguais às necessidades do resto do país. E também não é menos verdade que nós temos mais imigrantes, mas também temos cada vez mais emprego. Os recordes de emprego têm vindo a ser batidos ano após ano. Começaram no tempo ainda do governo Costa e entretanto, o Costa, no tempo do Costa foram duas vezes ou três seguidas que foram batidos o recorde de empregabilidade e agora já Luís Montenegro em 2 anos consecutivos aumentou o número de empregados no país e diminuiu o número de desempregados. Nós estávamos preparados para receber tanta gente? Claro que não. Nós agora estávamos a falar sobre a manutenção da rede de águas, por exemplo, não é? Mas depois estamos a falar da habitação, da saúde, das escolas, das creches, das estradas, dos supermercados, dos lugares de estacionamento, é só da ferrovia, dos espaços públicos de recreio, de lazer, de desporto. Nós já não conseguimos dar resposta aos que cá estão. portugueses nativos e imigrantes. Como é que nós, para fazer crescer ainda mais a economia, vamos continuar a precisar de mais gente, como é que nós projetamos os nossos municípios? Os autarcas de hoje, agora não me estou a referir às Zambujas especificamente, exato, os autarcas de hoje são raríssimos os que estão preparados para esta questão.
Exato.
Mas nós, isto vai ter que ser objeto de debate político. Eu sei, e agora aqui os meus camaradas, que são a maioria, que me perdoem, mas a comunidade intermunicipal decidiu avançar com os programas municipais de integração dos migrantes, não é? E fez o concurso e contratou uma empresa para elaborar o projeto base, e a decisão a seguir foi: mas agora nós não vamos decidir nada, porque isso é para os novos autarcas decidirem. As questões da migração não têm paragens ou suspensões, porque vai haver eleições. Aliás, nem as eleições servem para suspender, seja lá aquilo que for. Nós temos uma lei absolutamente absurda e obtusa em relação àquilo à comunicação que os presidentes de Câmara, ou os executivos municipais e de freguesia, podem fazer em tempo eleitoral. Mas o país não para, nem fica suspenso, porque há eleições. E este tipo de decisões, quando nós devíamos estar a trabalhar em soluções, porque se o problema ainda não é, ou se ainda não há percepção e o problema ainda não tem dimensões, digamos, daquelas que, como nós já vimos em alguns casos, mais perto de Lisboa, agora a questão de Louros está demasiado próxima.
Bruno,
temos que terminar
para dar também a palavra aqui à Rita.
Então, isto só para dizer
para concluir.
Esta temática tem que fazer parte da gestão municipal, e aí não é de partidos nem de candidatos, nós não estamos ainda preparados para isso, mas vamos ter que passar a estar, e a tua insistência foi um bom contributo para isso, mas o resultado foi o que foi.
Rita, também...
Eu concordo com o Nuno, que acho que os candidatos andaram todos a fugir a este tema, que parece que é um tema que é
importante. Até o Chega fugiu, não é? Na tua opinião, se calhar. Até
exato,
o Chega.
E toda a gente fugiu, em geral toda a gente fugiu. Isto é um tema importante, que deve ser discutido em sociedade, deve ser falado abertamente, e que parece que agora, porque estamos em campanha eleitoral e estamos com medo de ganhar votos, ninguém quer falar abertamente sobre o assunto. O problema da imigração é um problema, acima de tudo, de inclusão. Nós vamos continuar a ter imigrantes em Portugal, nós vamos continuar a precisar de ter imigrantes em Portugal, e vamos continuar a ter portugueses que vão imigrar para fora e que vão sentir o mesmo que sentem aqueles que chegam aqui. E eu, que fui imigrante, portanto consigo perceber na primeira pessoa, e é um tema que me é caro. Agora, é um tema sobre inclusão. E as câmaras aí sim têm uma função importante, que é: eu não consigo controlar quem são os imigrantes que vêm para cá, mas eu consigo trabalhar para que eles se sintam incluídos aqui neste município. E que, na vez de eles se sentirem enjeitados ou olhados de lado ou postos completamente marginalizados, é perceber como é que eu os posso incluir, e há N medidas fantásticas para isso, e que não vi nenhum dos candidatos falar sobre isso, nem sequer ter abertamente dito: eu ainda não pensei sobre, mas vou pensar, que era o que o Nuno estava a dizer, não é? Portanto, parece que passaram ao lado, e eu estou curiosíssima para ver depois quais são os manifestos e programas eleitorais que possam vir a aparecer. E o que é que vem a falar justamente sobre este tema, porque eu acho que vão passar completamente em branco aí nas Zambuja, sinceramente.
Muito bem. Gostava então que escolhessem um tema que tivesse sido falado nestas entrevistas para comentar. O Nuno há pouco falava da nova empresa intermunicipal de transportes. Não sei se é um tema que queiras aqui dar o teu contributo para finalizar este espaço de apreciação.
Não, podemos ir por aí.
Diz, Nuno.
Eu, não só da empresa, mas agora falando do modelo de organização administrativa do território, no qual a empresa também está incluída. Alguns dos candidatos referiram que a intenção de fazer sair a Zambuja da comunidade intermunicipal, não é?
Certo.
Quer dizer, a Zambuja não está na comunidade intermunicipal de Alzira e do Tejo por acaso, nem por capricho.
Claro.
Eu diria, também não é por necessidade, mas é por oportunidade de ter acesso aos fundos comunitários. Não é? E com uma nova NUT de Oeste e Vale do Tejo, não é? O problema de estar na área metropolitana de Lisboa continua a ser o mesmo, não ter acesso aos fundos comunitários. Não é? E por isso, quer dizer, acho que foi provavelmente a única nota de irresponsabilidade, ainda que involuntária, que alguns dos candidatos deram, foi a da saída da comunidade intermunicipal.
Alguns disseram isso, mas outros disseram que poderiam manter-se na comunidade intermunicipal, mas ir à procura de uma outra empresa de transportes. Falaram na Carris Metropolitana, porventura.
Mas eu confesso ser a minha ignorância, não é? Mas os certo. Transportes urbanos de Lisboa não vão até à Zambuja?
Não, não vão, porque a Zambuja não faz parte da área metropolitana.
É só o comboio ou não é o comboio?
Sim, a carreira metropolitana não faz serviço na Zambuja, não é? No Conselho da Zambuja.
Então, mas isto...
Mas, Silvia, não faz, mas pode fazer, atenção.
Sim, por isso mesmo é que alguns candidatos falam nessa possibilidade de também se reunirem com essa empresa e tentarem perceber se vale a pena interessar.
Não parece que seja preciso sair de uma para ir para outra. Digamos que a melhor prestação de serviços que se faz à comunidade é proporcionar os melhores serviços a cada uma delas. Se há uma parte do Conselho que, digamos, que cujo desenvolvimento é feito para o lado do cartaz, estes transportes de Alzira e do Teste são essenciais. Se há outra parte, a esmagadora maioria, o movimento é feito para a área metropolitana de Lisboa, pode trabalhar com essa. Não parece que haja aqui nenhum risco de colisão, sendo certo que eu, de memória outra vez, acho que os transportes de Alzira e do Teste incluem a carreira até ao município vizinho. No caso da Zambuja, já fica dentro da área metropolitana de Lisboa. Mas isto depois, por facilidade logística, pode supor essa questão. Agora, sair da comunidade intermunicipal, não. Encontrar outras soluções para, digamos, uma certa parte do território parece-me interessante.
Esta nova organização a nível dos transportes, destas comunidades intermunicipais que ficaram com esta tutela a nível destas soluções dos espaços metropolitanos, portanto, dos espaços a 40 euros, e agora esta nova empresa, a nova Autoridade de Transportes, o que é que te parece, Rita, aqui das soluções para a Zambuja?
Olha, eu enquanto liberal convicta tenho muita dificuldade que câmaras municipais sejam donas de empresas de transportes, por exemplo. Portanto, eu logo aí começo a ter urticária. Os transportes têm que ser pensados para servir as populações e muitas vezes quem está a definir estes mapas parece que faz porque tem interesses, olha, apetece-me pôr aqui uma determinada carreira. Eu não acho que a Zambuja esteja mal servida em termos de transporte, até porque tem um comboio direto para Lisboa, para quem quer ir para a área metropolitana. E do que me recordo, também tem ligação ao cartaz, e aqui ouvi uma candidata dizer que o problema é que são as pessoas que estão a vir para a Zambuja e não as pessoas que da Zambuja conseguem ir para fora. A pergunta é, já perguntaram à população o que é que a população quer sobre transportes? Não sei se isto foi feito, ou seja, se este estudo foi feito, e se nós falamos apenas de cor porque queremos ter 4, 5, 6 tipos de opções, porque parece bonito numa campanha eleitoral, e nada disso depois é minimamente rentável e temos prejuízos avultados em carreiras de transportes, em rotas, etc. Portanto, pensar só porque é giro ter uma carris metropolitana para levar para Lisboa, eu acho que é não pensar o futuro dos transportes aí na região. É perceber como é que as pessoas se movimentam, quais são as necessidades que as pessoas têm. E se calhar até vai haver uma surpresa que é as pessoas dizerem nós não precisamos nada disso, nós estamos bem servidos. E portanto andamos aqui a discutir um não assunto, não é? E relativamente aqui à comunidade intermunicipal, eu...
Estou?
Conseguem-me ouvir?
Sim.
Ah, desculpa, parecia que tinha caído aqui a chamada, desculpa.
Está perfeito.
Eu estava a dizer, em relação à comunidade intermunicipal, eu concordo e vou ser simpática a dizer que é imprudente para não chamar outra coisa, porque as pessoas não têm consciência de que é estar na área metropolitana de Lisboa, porque é literalmente todos ao mesmo projeto e todos a tentarem ficar com as mesmas verbas. Portanto, quanto mais longe está de Lisboa, mais verbas existem, mais disponibilidade financeira existe para projetos. Portanto, a Zambuja estar na comunidade que está é uma vantagem. Dizer que se querem parar a área metropolitana de Lisboa só porque parece bonito, porque agora somos um município grande e estamos envolvidos mais próximo da capital, é um erro estratégico de desenvolvimento da região, numa região que precisa tanto de desenvolvimento ainda por cima e precisa aparentemente de muitas verbas, não é?
Muito bem, Rita Nunes e Nuno Antão, queria-vos agradecer por terem estado aqui hoje connosco a analisar os candidatos à Câmara de Zambuja e por terem ouvido estas 5 horas de entrevista. Espero que tenham gostado ou não, não sei, e agradecer-vos a vossa disponibilidade mais uma vez.
Olha, foi uma experiência muito interessante e eu é que agradeço a oportunidade que me deram e cumprimentá-los mais uma vez e à Rita e desejar-vos um bom fim de semana e um bom resto de campanha, que isto ainda agora está só a começar, não é?
Exatamente. Obrigada, Nuno.
Obrigada também. Obrigada, Nuno, por teres sido parceiro nesta história de ouvirmos, de debatermos, de partilharmos aqui informações com todos vocês. Foi um gosto enorme analisar estas candidaturas. Foram 5 horas muito interessantes, Silvia.
Muito bem, muito obrigada.
Tenho que dizer que tenho que te dar os parabéns, porque enquanto entrevistadora tu estiveste ali muito bem a tentar puxar dos candidatos o seu melhor lado, e tenho pena, mais uma vez, reposto, que os candidatos da Zambuja não tenham sabido acompanhar a sua entrevistadora e terem dado a oportunidade para saber, de facto, o que é que queriam fazer desse conselho.
Muito bem, muito obrigada, Rita.
Eu subscrevo.
Muito bem, estivemos então com Rita Nunes e Nuno Antão neste especial documentário dos candidatos à Câmara de Azambuja, que voltam a reunir-se no dia 20 de setembro para um debate autárquico. Boa tarde.
Gabinete de Crise, o debate do momento na Rádio Valor Local, quartas-feiras, às 10 da manhã.